O governo angolano garante que o novo aeroporto internacional de Luanda está ao nível dos grandes aeroportos de África, Ásia, Pacífico e até mesmo da Europa ou América, tendo em conta a arquitetura panorâmica enorme e duradoura concedida. A infraestrutura que conheceu a inauguração da sua primeira fase representa a nova coqueluche das autoridades angolanas que pretendem dimensionar a sua imagem para atrair investimentos e tirar o país da atual situação de crise profunda, segundo as previsões otimistas já manifestadas por membros do governo. Para alguns especialistas do setor aeroportuário, o capital humano será determinante para justificar o investimento aplicado na construção do novo aeroporto, batizado com o nome do primeiro presidente, Dr. António Agostinho Neto. Uma outra preocupação tem que ver com as garantias de manutenção da infraestrutura, um mal que persegue a maioria dos investimentos do governo angolano. Entretanto, a classe política considera apressada a inauguração do novo aeroporto, sem estar definitivamente concluído, e acusam as autoridades angolanas de aproveitamento político para desanuviar a pressão interna como consequência da degradação económica e social do país. Três fases estão previstas para o funcionamento efetivo do novo aeroporto internacional, que inicia as suas atividades com a operação de carga. Em fevereiro de 2024, está previsto o início das operações de voos domésticos, sendo que no mês de junho do mesmo ano, dar-se-á início às operações de voos internacionais. O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, afirmou que a construção do novo aeroporto obrigou o governo a reformar o sistema da aviação civil.
Executamos um esforço importante de reformas estruturais no setor, que culminaram com a revisão de todo o quadro legal e regulamentar de Angola, todo o quadro institucional também do nosso país, assim como fizemos alterações muito importantes naquilo que seriam as empresas do sistema da aviação civil nacional e que seriam e são os principais operadores nacionais do sistema da aviação civil.
O novo aeroporto internacional conta com uma estrutura multidimensional, com capacidade de operacionalizar pelo menos 5 mil passageiros em horário de pico e processar mais de 130 mil toneladas. Ricardo de Abreu fala dos valores envolvidos naquela infraestrutura, localizada a 42 quilómetros da capital de Angola, Luanda.
Os valores estão perfeitamente identificados, estão contratualizados, são 1.042 milhões de dólares, como na apresentação tiveram a oportunidade de ver, e esses recursos foram pagos à CIF, né, enquanto empreiteiro que executou. Alguns destes recursos foram pagos, porque ficamos ainda com uma reserva para os defeitos eventuais que a obra teria. Foram pagos alguns recursos à CIF, e o remanescente para a conclusão deste trabalho são 1.400 milhões de dólares, que é o único financiamento hoje em vigor para este projeto. Nós precisamos ter carga que não é nossa. Nós precisamos trazer carga que não é para nós. Nós precisamos fazer passar por aqui carga que é para outros países. Nós precisamos ter aqui carga, digamos, armazenada, que permita a colocação dessa carga noutras geografias. Não é necessariamente para o nosso consumidor. E assim garantir que temos a diversificação da nossa economia também. Porque para ter diversificação da economia, nós temos que ter a diversificação da microeconomia. E isso é o papel que precisamos que esta infraestrutura sirva. Portanto, embora o ataque tenha sim, e este seja o ramo de ataque, nós estamos a olhar para a lógica da carga e da logística de forma muito mais abrangente do que falar no ataque. Nós estamos a preparar neste momento as peças para o lançamento do concurso para a construção do novo aeroporto internacional do ano. Nesse trabalho, portanto, estamos a desenvolver, nós precisamos de desenvolver também aquilo que chamamos de modelo económico e financeiro, portanto, na prática, para poder negociar e para poder dizer aos parceiros internacionais quanto é que nós temos de expectativa de receber, obviamente, de rendimento deste aeroporto, seja as rendas fixas, as variáveis, quer também o prémio de concessão.
Para António Bumba, especialista em engenharia aeroportuária, o capital humano será fundamental para garantir o funcionamento eficaz do novo aeroporto. Em declarações à TV Zimbo, o especialista fala igualmente das questões de segurança.
É fazer com que aquilo que está escrito aconteça de forma real, por intermédio de um processo coordenado pelo homem, ou seja, a maneira de como fazer que as coisas aconteçam. Qualquer organização gera, mas gera o quê? normalmente recursos e meios. Portanto, o que faz com que justamente a gerência dos aeródromos e de uma hora qualquer organização seja eficiente e tenha produtividade é os processos desenhados, o fator humano, as ferramentas e equipamentos. Mas, ante tudo, está o fator humano. O homem em frente de uma máquina tem que ter a capacidade de entender a máquina e dar resultado dos inputs que ele vai introduzindo na máquina. E este elemento é crucial e temos aqui um déficit, um finding. Então, aqui nós esclarecemos que é importante que o perfil de entrada no setor da aviação civil deve ser adequado. E a adequação do perfil de entrada no setor da aviação civil deve ser desenhado nas mesmas empresas que fazem parte do setor. E também nesta visão podemos falar da própria trilogia das organizações que fazem parte da aviação civil, que é a ANAC, a SGA e a própria ENA. Então, nesta gestão que se deve levar a cabo, gerimos os processos, tanto faz no lado terra como no lado ar. Os processos têm explicações e têm know-how e têm layouts a serem cumpridos. O homem que vai justamente a ter essa função deve compreender a eficiência de executar cada processo de maneira exata para que o resultado seja eficiente. E nós explicamos aqui como é que deve fazer isto. Portanto, entrando na sua pergunta, quando pergunta como é que está a aviação civil em Angola, eu digo, a avaliação que faço, justamente, eu digo que é uma avaliação em crescimento. Estamos a olhar nas três dimensões: infraestrutura, fator humano, equipamentos. Um dos elementos fundamentais na aviação civil é a segurança. E a segurança tem como objeto central o radar, os equipamentos de navegação aérea e de ajuda à navegação e de radioajudas, não é? De uma maneira geral. E se tu tens um aeródromo na dimensão do 4 de fevereiro do Nail, não é? Que provavelmente será inaugurado, e não tens, por exemplo, uma cobertura do radar a nível de todo o espaço, tens uma falha. Nós chamamos de finding. Isto concorre a uma deficiência. Logo, não és completo nesse aspecto. Esse ponto número um. O ponto número dois. A verdade que se diga, temos muito pessoal do setor da aviação civil que precisa de formação complementária. Porque muitos deles não vêm com a formação ligada à aviação civil. Vêm de outras formações e depois são integrada ao setor e aí vão tendo o aprendizado, vão encaixando e vão dando resultado naquilo que justamente vão aprendendo com erros e acertos. E é importante, fundamental, ter um perfil de entrada que é adequado para que o homem que vai fazer essa gestão desses equipamentos e dessa infraestrutura dê a conta do que está a gerir e dê a resposta do que está a gerir.
O especialista António Bumba espera que o novo aeroporto internacional Dr. António Agostinho Neto seja um centro de influência da atividade aeroportuária para a África e para a região da SADC em particular.
Eu penso que, na visão dos equipamentos, o aeródromo Agostinho Neto deve cobrir o seu espaço aéreo com mais um radar para cobrir a parte sul, o leste e a fira oceânica. Porque um radar que temos faz simplesmente a cobertura do norte, da parte central. A fira oceânica é uma das firas que dá entrada a muitos sobrevoos no país e também a sul. Portanto, Angola ganha muito com sobrevoos. Por exemplo, todas as aeronaves que vão para a África do Sul normalmente sobrevoam o espaço aéreo angolano. E perdermos uma competência dessa, justamente, é uma perca económica valorável. E há companhias, há operadoras aéreas que não o fazem por não se sentirem segura, por facto de não termos também a vigilância do radar. Então, é imperioso, sem complexidade, é imperioso que o espaço aéreo nacional esteja coberto com radares, não é? Primários ou secundários, que for possível. Significa dizer que ainda nos falta justamente a implementação de um outro radar para fazer a cobertura total do nosso espaço aéreo nacional.
O novo aeroporto não traz já essa ferramenta?
O novo aeroporto traz essa ferramenta, mas só um radar primário.
Eram necessários dois?
Era necessário, para cobrir justamente o espaço aéreo nacional. E isso daria uma robustez do ponto de vista de segurança da navegação e abriria aqui uma janela bastante extensa para os possíveis operadores, potenciais operadores que queiram explorar o país. E então, seja nesta visão, penso que precisamos complementar esse aspecto. Na visão, portanto, dos benefícios, a visão estratégica é que o mesmo seja um hub aeroportuário. Portanto, um centro de influência da atividade aeroportuária para a África ou para a região SADC. Significa dizer que seria um aeródromo distribuidor, não é, para a África. E ele tem essa capacidade, de facto. Precisamos justamente configurá-lo bem, explorá-lo bem, e depois ter esse indicador de medida, portanto, representado. E para isto, justamente, para que esse benefício seja uma realidade, deve-se rever as taxas. Não se pode fazer, na minha visão, não se pode fazer a imigração, portanto, para o novo aeroporto nacional de Luanda, Agostinho Neto, sem revermos a questão estratégica das taxas.
Entretanto, o presidente da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, questiona a forma rápida da inauguração do novo aeroporto, apesar de reconhecer a sua mais-valia para a dinamização da economia nacional. O político aponta, por outro lado, outros desafios.
Efetivamente, uma mais-valia do ponto de vista do ambiente de negócio no nosso país, porquanto uma infraestrutura que vai permitir uma maior frequência do ponto de vista de rotas aéreas, não só de escala, mas também do ponto de vista turístico no nosso país. Pelo que é salutar e é sempre positivo. O que nós efetivamente não entendemos é a forma célere com que se está a fazer esta mesma inauguração, quando sabemos que é um conjunto de desafios que ainda estão por ser superados. Só isso justifica que a Correr está-se a resolver, por exemplo, o problema da mobilidade na cidade de Luanda, com obras não tão profundas assim nas grandes vias que dão acesso ao novo aeroporto. Ainda não está resolvido o problema do metro de superfície. Enfim, acho que é um conjunto de desafios que ainda devem ser superados.
Nós Mas eu também acho porque... que este é um processo que é para se ir fazendo.
Eu acho de que dentro do processo que deveria corresponder com a inauguração do aeroporto, algumas delas, que por exemplo o acesso ao aeroporto, deviam já estar concluídas. Por isso é que só isso justifica que o aeroporto vai ser inaugurado agora e a sua operacionalidade só vai ser 7 meses depois, isto é, depois de junho do próximo ano. No entanto, por isso eu não consigo entender. Ou seja, vai ser inaugurado e numa primeira fase vai ser apenas no âmbito de descarga de mercadorias. Parabéns, mas todo o executivo tem razões para justificar nesta correria toda.
Penso eu que na perspectiva é também de melhorar um pouco a imagem do governo, que de um tempo a esta parte tem vindo a se desgastar, dada a própria conjuntura, quer social e económica, que o país tem, não é também uma forma de vender a própria imagem do governo?
Eu penso que estou para dizer isso mais lá para frente, mas antes disso, dizer de que dentro dos desafios para uma operacionalidade aceitável desta mega infraestrutura que vai permitir uma certa movimentação de cerca de dezenas de milhões de passageiros, ou centenas de milhões de passageiros ao ano, entre elas, por exemplo, a rede hoteleira, que deve ser resolvida, não sei, porque no perímetro do aeroporto não temos zonas hoteleiras à altura, e, no entanto, eu acho de que a inauguração do mesmo deveria também já corresponder com esta vertente. Acho que, como fez a pergunta, como fez o comentário, penso eu que o desgaste é tão grande por promessas feitas e não concretizadas, e por isso quero-se trazer aqui um novo elemento para uma certa almofada de ar fresco à imagem desgastada do Executivo, de que está a fazer alguma coisa. que, e por isso mesmo a inauguração deste aeroporto, para ver se os angolanos estejam a fazer alguma coisa, estejam à altura de avaliar que o executivo está a fazer alguma coisa. Mas eu acho que não é necessário esta correria toda, porquanto o que nós precisamos não é nos meter um aeroporto tão grande e se a sua operacionalidade não for efetiva, se a sua operacionalidade não estimular o turismo no nosso país, se a sua operacionalidade não estimular a escala de outros voos, na verdade, de outros pontos do mundo para Angola e depois partir para os seus pontos de destino.
Finalmente, o também economista Manuel Fernandes diz igualmente que o governo angolano tem realizado vários investimentos em infraestruturas, mas o seu impacto não tem se refletido na melhoria da condição de vida dos cidadãos.
Acho eu que só isso, do ponto de vista de melhorar a imagem do executivo que está desgastada, tendo em conta a precária situação social dos angolanos, é que está a apressar a sua inauguração. Mas é como tenho estado a dizer, a imagem do governo não se olha para as infraestruturas, isto pode ser até uma mera decoração. Mas a imagem do governo, do bem fazer, do bem trabalhar em prol da vida dos cidadãos, mede-se pela qualidade de vida dos cidadãos deste país. E hoje a vida está difícil. Não é com a inauguração deste aeroporto que efetivamente vai melhorar a imagem do governo. Falo do aeroporto, como também reconhecemos, que é um forte investimento no setor da saúde. Há um forte investimento efetivamente no setor da saúde. Mas que o problema não está nas infraestruturas, está no homem. Está no homem. Sim. E que nós vimos aqui, há grandes hospitais inauguramos, não temos quadros competentes para operacionalizar o equipamento. Temos grandes infraestruturas hospitalares com problema de fármacos nos hospitais. Temos grandes hospitais com problemas aos hospitais de periferia, que é de grande alcance a nível da população. Concretamente, estou a falar dos postos médicos e centros de saúde. Enfim, penso eu que aqui é um problema de políticas do Estado sobre o desenvolvimento equilibrado do país. Bom, então eu acho de que temos que olhar para aquilo que incide diretamente na vida do cidadão como reflexo do bem-fazer da política do governo perante os seus cidadãos.
E falando mesmo nesta perspectiva do fator humano, ou seja, do capital humano, muitas questões se levantam em relação à manutenção desta gigantesca infraestrutura, à semelhança de outras que o país já foi conhecendo, o grande déficit que sempre acabamos por demonstrar em relação, quer do ponto de vista da gestão, quer também do ponto de vista da manutenção das próprias infraestruturas. Que recomendações é que o doutor deixa para as autoridades para que experiências eventualmente do passado não voltem a se repetir?
Eu penso de que aqui tem que haver uma visão positiva da liderança sobre aquilo que será a gestão e o aproveitamento dessa infraestrutura. E eu penso que para a sua manutenção e garantir que ela efetivamente tenha um reflexo positivo ao investimento feito, né, possa contribuir positivamente para a economia do país, é preciso que o Estado reveja a política de gestão sobre as infraestruturas económicas. Aqui não pode ser mais o Estado a exercer o seu papel de agente comercial, de agente econômico. É preciso abrir-se ao setor privado e terceirizar os serviços para garantir a manutenção e a exequibilidade funcional dessa mesma infraestrutura.
Ou seja, o Dr. Manuel Fernandes defende, digamos aqui, uma gestão partilhada.
Evidentemente, na medida que o Estado é um agente despesista, o Estado é um mau gestor. E numa economia de mercado, sabemos nós de que quem deve animar o setor produtivo é o setor privado. E assim sendo, este aeroporto é um ponto de arrecadação de receitas muito forte para o nosso país, pelo que, efetivamente, a parceria público-privado vai ser importante. E eu entendo mesmo de que alguns serviços e alguns setores que são fundamentais para aquilo que é manter a qualidade da infraestrutura com base tal como foi concebida e no sentido de mobilizar mais turistas ao país, é preciso, então, que os serviços estejam terceirizados para que pessoas com responsabilidade e alguma competência no setor e no ramo respectivo aos vários serviços desse aeroporto possa efetivamente fazer o seu trabalho da melhor forma. Só assim que nós vamos conseguir garantir a manutenção dessa infraestrutura, só assim que nós vamos poder buscar vantagem ao investimento feito a esta infraestrutura ao nosso país.
Manuel Fernandes, António Bumba e Ricardo de Abreu foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.